O Duolingo, ele é divertido? É, sinceramente, é. Mas depois do sétimo dia. Oi, gente. Esse é o episódio número 15 do podcast Teach Yourself Portuguese. E hoje a gente vai analisar a seguinte ideia: e se aprender fosse tão divertido quanto jogar videogame? É uma ideia ambiciosa, eu admito. É uma pergunta, é um devaneio, é um pensamento um pouco ambicioso. Mas trago boas notícias porque eu pesquisei sobre esse assunto, eu pesquisei a teoria por trás dos jogos e recentemente, eu participei de um congresso internacional de professores de português como língua estrangeira, PLE, e a minha apresentação foi feita com base nessa pesquisa. Por causa disso, eu adoraria compartilhar com você algumas das coisas que eu descobri ao fazer essa pesquisa e algumas das coisas que eu me dei conta através dessa pesquisa, e eu resolvi transformar a minha pesquisa nesse episódio de podcast. Portanto, pega aí o teu chazinho, o teu cafezinho ou uma água, senta em um lugar confortável e vamos começar. Mas, antes de continuar o podcast, eu gostaria rapidamente, bem rapidinho, de agradecer aos meus apoiadores no Ko-fi. Gente, muito obrigado por me dar a oportunidade de priorizar o meu canal no YouTube e de trazer mais conteúdo para vocês. Vocês são extremamente gentis, vocês são demais. Muito obrigado mesmo. Agora sim, volta para o podcast. Tchau! Como sempre, eu dividi esse episódio em 4 partes. E dessa forma, você pode ouvir o podcast aos poucos, parte por parte, ou você pode ouvir ao podcast inteiro, se você preferir. Quais partes são essas? Número 1, preconceito com jogos. Número 2, o que a teoria diz sobre isso? Número 3, quais são os recursos disponíveis para isso? E número 4, como fazer isso na prática? Parte número 1, preconceito contra jogos. Vamos começar falando sobre o fato de que, geralmente, quando nós pensamos em jogar ou pensamos em jogos, em se divertir com jogos, essa ideia ela não combina com a nossa ideia de estudar ou de aprender ou de fazer algo produtivo. É normal que a gente coloque jogar como um antônimo de fazer algo produtivo, ou aprender uma coisa e o antônimo perder tempo jogando, procrastinar jogando. É uma distinção que de fato faz sentido e ela tem fundamento porque, sim, pessoas utilizam jogos como uma forma de não fazer coisas produtivas também, como uma forma de relaxar ou uma forma de se desligar do trabalho e ter tempo para si. Concordo com isso, no entanto, nós precisamos pensar que, assim como no cinema, nós temos filmes que nos fazem pensar, filmes que nos fazem refletir, filmes que contam histórias lindas e que fazem com que a gente se conecte aos personagens e viva uma experiência única. Também existem filmes ruins, filmes que têm como objetivo ganhar dinheiro no seu lançamento e são filmes superficiais. Portanto, assim como existem filmes superficiais, existem, obviamente, jogos superficiais. A gente pode pensar da seguinte forma: jogos superficiais são os jogos que foram feitos para vender, para lucrar, para gerar lucro. São jogos apelativos, são jogos que talvez usem ação, violência, são jogos que podem usar artifícios apelativos para manter o jogador viciado e conectado ao jogo. Esses jogos existem e é fato, as pessoas costumam jogá-los. Por outro lado, existem jogos profundos que são histórias com enredos extremamente bem desenvolvidos, com conceitos artísticos únicos, com narrativas cativantes, com personagens com os quais a gente se identifica e a gente pode ter uma experiência única ao jogar esses jogos. Então, em primeiro lugar, existem bons jogos e existem jogos ruins. Assim como a mesma coisa pode ser dita sobre filmes, livros e música. Eu acho que isso é uma distinção importante para a gente começar, mas os exemplos que eu vou dar hoje e as coisas que eu vou falar sobre, talvez não se apliquem a todos os tipos de jogos ou a qualquer jogo. Assim como um crítico de cinema não vai dizer que um clássico tem o mesmo valor artístico que um campeão de bilheterias atual, a mesma distinção de valor pode acontecer dentro do mundo de jogos também. E o motivo pelo qual eu comecei através desse tópico é porque recentemente eu tive uma experiência muito legal, muito, muito legal como professor. Eu tenho uma aluna, oi Paulinha, eu tenho uma aluna que não joga videogame. Ela não joga jogos. Na verdade, ela nem tem televisão em casa. Ela não tem nem televisão na casa dela, porque como ela mesma disse na minha aula, ela prefere ocupar o tempo livre dela com livros, aprendendo idiomas, fazendo coisas produtivas. Mas, recentemente, eu e a Paulinha, nós usamos um jogo na nossa aula. E nós precisávamos estudar partes da casa, vocabulário relacionado a isso. Enfim, a gente usou o jogo The Sims 4 para estudar as partes da casa, os móveis, decoração, vocabulário relacionado a construir e a mobiliar a casa e coisas em geral. Basicamente, a gente reconstruiu, ou melhor, a gente construiu virtualmente a casa que a Paulinha está construindo na vida real. Então, nós criamos a versão virtual da casa real que ela ainda está construindo. E eu não consigo nem colocar em palavras, eu não consigo nem descrever o quão mais interativo, interessante e instigante essa aula foi em relação a uma aula onde eu só ia escrever ou digitar as palavras, talvez mostrar fotos, mas não é a mesma coisa, porque ali nós estávamos dentro da casa dela, da casa virtual dela, da versão virtual da casa dela. E isso tem um valor que não se compara a outras formas de ensinar ou a outras formas de aprender. E por esse motivo, eu gostaria de começar falando que sim, em geral, jogos são vistos como coisas que consomem o nosso tempo e não são produtivos, mas existem jogos que podem ser usados de uma forma benéfica e eles podem nos ajudar a aprender de uma forma mais dinâmica, mais interativa e mais divertida, principalmente. Apesar da Paulinha não jogar videogame, ela teve uma experiência muito interessante e produtiva através do uso de um jogo. E eu gostaria, com esse início, com o tópico número 1, te convidar a todos que, mesmo que não joguem videogame, acompanhem o raciocínio que está por trás da minha pesquisa. Não estou dizendo que você precisa gostar de jogos, estou apenas compartilhando o resultado de uma pesquisa que surgiu com base em uma curiosidade que eu tenho, ou que eu tinha, ainda tenho, porque eu particularmente amo jogar e eu tenho certeza que os jogos fizeram com que o meu aprendizado da língua inglesa acontecesse de forma muito mais eficiente e dinâmica. Portanto, vamos para o tópico número 2 e vamos entender a teoria por trás dos jogos e a teoria por trás do processo de aprendizagem para ver se tem alguma coisa em comum entre os dois. Tópico número 2. para o tópico número 2, eu gostaria de propor a seguinte provocação. Provocação como uma ideia que vai deixar vocês pensando, será? Será que é verdade? Após analisar a teoria de desenvolvimento de jogos e compará-la com a teoria de aquisição de linguagem, eu cheguei à seguinte conclusão. O que a teoria de desenvolvimento de jogos considera como ser divertido e o que a teoria ou algumas das teorias de aquisição de linguagem considera como aprender são praticamente sinônimos, entre aspas aqui. Então, divertir-se e aprender são sinônimos, ou quase sinônimos. E eu tenho maneiras de provar isso para vocês, pelo menos do ponto de vista da provocação, do ponto de vista de, talvez. Então, vamos começar com desenvolvimento de jogos. Eu estou usando como base um livro que se chama A Theory of Fun, escrito por Ralph Koster. Dentro desse livro, ele fala sobre muitas coisas extremamente específicas em relação à teoria da criação de jogos, mas eu não vou entrar em detalhes em tudo, apenas vou citar uma das coisas que faz muito sentido e que se parece bastante com a teoria de aquisição de linguagem. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano, ele simula situações como forma de treinamento para fazer a coisa de verdade. Ou seja, o homem das cavernas precisa matar um mamute. Mas matar um mamute é perigoso. O que o homem das cavernas faz? Ele simula ao atirar uma lança ou usar uma arma que ele tem na época das cavernas, que eu não sei qual é, em uma árvore, por exemplo. Então, ao fazer essa simulação, ao praticar, sem fazer a coisa de verdade, o ser humano começa a desenvolver como forma de proteção e como forma evolutiva de entender que é mais produtivo fazer a coisa sem correr o risco primeiro e depois colocar isso em prática. Isso faz com que o ser humano entenda que o processo de fazer alguma coisa de forma simulada ensina o padrão necessário para que você desenvolva aquela habilidade. E aonde eu quero chegar com isso? Segundo Ralph Koster, reconhecer padrões e dominar esses padrões é o que cria a diversão dentro dos jogos. E assim como desde o Homem das Cavernas fazendo isso de forma lógica e evolutiva, os jogos também fazem isso de forma natural, sem que a gente perceba. Os padrões que um jogador precisa perceber, identificar e dominar para se tornar bom em um jogo e também para se divertir em um jogo são 6. De acordo com Ralph Koster, são 6 tipos de padrão que precisam ser reconhecidos e dominados. E quanto maior a quantidade desses padrões, maior a possibilidade de se divertir com o jogo. Quais são esses padrões, Lua? O padrão número 1 é o padrão de reconhecimento de probabilidade ou de prever o futuro, de previsão de eventos futuros, o que é muito comum em jogos. E se vocês começarem a comparar aos poucos com aprendizado de idiomas, também acontece quando nós estamos falando ou aprendendo um novo idioma. Número 2, os padrões de poder social e status, ou seja, a capacidade de um jogador de se colocar no lugar do outro, interpretar um papel e fazer disso parte do seu desenvolvimento do personagem ou dentro do jogo. Assim como no aprendizado de idiomas, a gente precisa fazer esse exercício de se colocar em posições diferentes e exercer funções diferentes como prática. Número 3, relações espaciais do personagem com o ambiente onde ele está e as adaptações necessárias que ele precisa fazer para sobreviver ou para ser bem-sucedido nesses ambientes. Da mesma forma, quando estamos aprendendo um idioma, nós entendemos e aprendemos diferentes padrões e nos adaptamos a eles de acordo com o espaço que ocupamos. Número 4, memória. a capacidade do jogador de lembrar e acessar essa cadeia complexa de informações que ele aprendeu ao longo do jogo. Assim como nós fazemos enquanto estamos aprendendo um novo idioma. E número 6, trabalho em equipe. É necessário que um jogador seja capaz de fazer as suas funções, as suas tarefas em conjunto com outros jogadores, ou no caso de jogos single player, jogos que você joga sozinho, é fazer isso talvez com os personagens do próprio jogo. E eu não preciso nem dizer que no aprendizado de idioma, obviamente, isso é extremamente necessário também. Porque, afinal de contas, nós aprendemos o idioma com o objetivo de nos comunicarmos com outras pessoas. Então, essa ideia de que reconhecer esses padrões e dominar esses padrões é o que faz o jogo ser divertido, e quanto maior a quantidade deles, maior a possibilidade de se divertir, isso tem uma relação muito semelhante e interessante com algumas visões que nós temos em relação à aquisição de linguagem. Então vamos mudar de perspectiva agora, falando especificamente de aprender idiomas. De acordo com Noam Chomsky, por exemplo, existe uma gramática inata e nós todos temos acesso a essa capacidade de reconhecer língua ou linguagem e, através desse reconhecimento, aprendê-lo. Ou seja, em outras palavras, que nós temos a capacidade inata de reconhecer padrões linguísticos, nos acostumarmos com ele, dominá-los e, consequentemente, usar isso para que nós possamos aprender o idioma e nos comunicarmos. De novo, reconhecimento de padrões, domínio de padrões para a diversão, no desenvolvimento de jogos, para o aprendizado, de acordo com a linguística. Então, já ficou claro que esse reconhecimento de padrão é uma possibilidade dentro da teoria linguística. Mas, de acordo com outro linguista, Stephen Krashen, esses padrões não podem ser apenas padrões e ponto. Eles precisam ser padrões que carregam algum tipo de mensagem. Para Krashen, quando nós reconhecemos um padrão e esse padrão ele carrega um sentido que não é apenas de aprenda essa frase, aprenda essa palavra, quando existe de fato, de verdade, uma mensagem sendo transmitida, é aí que o aprendizado acontece de verdade. O Krashen é a pessoa que formulou a teoria de Comprehensible Input. Basicamente, a ideia de que nós conseguimos entender mensagens que estão um pouco acima do nosso nível atual, e isso é muito mais poderoso e muito mais útil do que exercícios de repetição. Ou seja, para Krashen, não é apenas a repetição que importa. Por exemplo, para Chomsky, poderia ser assim, de acordo com uma gramática gerativa de repetição e de exposição à repetição. Para Krashen, a repetição não é o suficiente. Ela precisa carregar sentido. E já que estamos falando de dificuldade e de carregar sentido, voltando para os jogos, geralmente, se você faz alguma coisa em um jogo e você entende por que você está fazendo, além de simplesmente fazer, isso faz com que você entenda muito mais rapidamente e que você se divirta provavelmente mais, porque você sabe por que você está fazendo aquilo. Outro teórico que eu gostaria de acrescentar a essa discussão é Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal, que é um artifício usado tanto em sala de aula como recurso pedagógico para ensinar, mas também é muito bem explorada por desenvolvimento de jogos ou por desenvolvedores de jogos, como por exemplo os jogos da Nintendo são geralmente muito bons em aplicar a zona de desenvolvimento proximal. O que é isso, Lua? Basicamente, é a ideia de que o conhecimento que eu já tenho, somado a um conhecimento próximo, um pouco além daquele que eu já tenho, faz com que eu consiga aprender de maneira mais natural e de maneira mais eficiente. Ou o meu conhecimento, o conhecimento que eu já tenho, aliado ao conhecimento de outros que estão à minha volta, juntos também fariam o aprendizado acontecer de maneira maneira mais natural e mais eficiente. De novo, essas três coisas, reconhecimento de padrão, mensagens que carregam sentido e não são muito mais difíceis do que eu já estou acostumado e que eu possa utilizar para complementar o que eu já sei, essas três coisas são teorias da aprendizagem, mas, de novo, combinam perfeitamente com a teoria de desenvolvimento de jogos, que basicamente fala que identificar padrões e dominar padrões é o que causa diversão, é o que cria a diversão. Eu sei que isso pode soar um pouco complexo, ou talvez um pouco teórico demais, mas a partir de agora, acabou a teoria. Só lembrem que, para desenvolvedores de jogos, reconhecimento de padrões e domínio desses padrões faz com que a gente se divirta. Para alguns linguistas, reconhecimento de padrões e domínio desses padrões linguísticos faz com que a gente aprenda. Essa é a semelhança que eu gostaria de falar para vocês. Raph Koster chega a dizer no seu livro que jogos são nada mais, nada menos do que professores, porque a sua função é ensinar o jogador a jogar o próprio jogo. E é assim que se torna divertido. E a teoria é incrível. Eu poderia fazer um episódio inteiro sobre teorias. Mas eu estou aqui para falar também da aplicação prática. Como isso pode acontecer na prática, ou como isso acontece na prática. Então, nós vamos para o tópico número 3, que é quais são os recursos disponíveis para isso. Então, lembrando, a coisa mais importante é que a semelhança nessas teorias está no fato de que, para os jogos, é necessário identificar padrões e dominar esses padrões, e para o aprendizado de idiomas, é necessário identificar padrões linguísticos e dominar os padrões linguísticos. Pensando nisso, nós vamos para uma parte mais prática desse podcast, que é falar sobre exemplos, ou melhor, onde podemos encontrar esse aprendizado acontecendo hoje em dia. Então, vamos para a parte número 3. Quais são os recursos disponíveis para isso? Na minha apresentação original, eu estava falando com outros professores. Eu estava falando para outros professores e como eles podiam transformar as suas aulas em aulas mais interativas através de jogos. Aqui, obviamente, a minha ideia é mostrar para vocês, pessoas que estão aprendendo português, como jogos podem ajudar você a aprender português de uma maneira mais divertida, em primeiro lugar, e eficiente também. Então, vamos aos exemplos. O primeiro recurso que nós temos à disposição, e isso depende de você fazer aula com outra pessoa, ou se você estuda sozinho, se você é autodidata, de você aplicar o que eu vou falar agora às suas próprias tarefas. Então, em primeiro lugar, eu acho que uma maneira de fazer com que jogos façam parte do seu aprendizado é através de ludificação. É um termo que geralmente é referido com a palavra em inglês, gamificação, e não ludificação, mas algo que é lúdico é algo que é um jogo e vice-versa. Então, gamificar, usando a palavra do inglês, ou ludificar, significa transformar uma atividade ou uma tarefa que você já faz normalmente em uma versão mais interativa, pegando elementos emprestados dos jogos e fazendo com que ela fique mais parecida com o jogo. Por isso, o nome gamificar. Transformar algo que não é jogo em um jogo. Ou parcialmente em um jogo. É muito comum quando a gente pensa em, por exemplo, um ranking ou uma classificação de primeiro, segundo, terceiro lugar. Empresas, inclusive, têm feito isso com bastante frequência como uma forma de incentivar os seus funcionários a produzir mais ou fazer mais através desse sistema de classificação de funcionário do mês, quem vendeu mais, quem fez mais e assim por diante. Como vocês já devem estar pensando, é um sistema que tem suas limitações e, de acordo com a teoria de desenvolvimento que eu já falei no tópico número 2, a limitação está exatamente no número de padrões. Quanto menor o número de variação ou de variedade de padrões, menor a possibilidade da gente se divertir e, consequentemente, existe limitação. Vamos para o segundo caso. Nós também podemos implementar ou tentar trazer isso para o nosso aprendizado através de jogos educativos. O que é um jogo educativo? É um jogo que foi feito, que foi criado, que foi desenvolvido pensando única e exclusivamente em ensinar algo para alguém. Ou seja, se você tem um jogo com verbos em português, se você tem um jogo que você precisa fazer cálculos em matemática, como a raiz quadrada, ou se você tem enigmas envolvendo datas históricas, como em um jogo sobre história. Esses elementos estão no jogo, mas eles não estão ali por acaso. Eles são o objetivo do jogo. Ou seja, se você encontrar na internet qualquer jogo de português, e por favor, coloquem nos comentários todo e qualquer jogo de português que vocês encontrarem para aprender português, porque eu adoraria conhecer mais jogos para aprender português. Se vocês jogarem esses jogos, o que vai acontecer? Os padrões aos quais vocês vão estar expostos é uma quantidade limitada de padrões, mais uma vez. Porque assim que você entender, aham, é assim que eu ganho pontos, é assim que eu completo, é assim que eu atinjo o objetivo, a diversão acabou. Como a gente já viu na teoria, se a gente tem um número limitado demais e a variedade não é o suficiente para a gente explorar, a gente acaba não se divertindo. Então a gente pode pensar que gamificação e jogos educativos sofrem do mesmo problema, que é o problema do jogo da velha. Número limitado de padrões para a gente reconhecer e dominar. Consequentemente, não é divertido, Lua. Um exemplo clássico, clássico, é o nosso querido Duolingo. O Duolingo, ele é divertido? É, sinceramente, é. Mas depois do sétimo dia, não tanto, né? O que que os desenvolvedores do Duolingo tentaram fazer para manter as pessoas fazendo Duolingo todos os dias depois de 7 dias? Um sistema de dias consecutivos. Eles têm uma contagem de dias com um foguinho, tem um emoji de fogo, e se você não faz exercício, você perde. Então, não é por causa do idioma que você faz Duolingo, é por causa do fogo. Vocês entendem que o elemento que faz a gente voltar pro Duolingo, infelizmente, não é o idioma. O elemento que faz a gente voltar para o Duolingo é uma sequência de dias. Pois é. É a mesma limitação de, por exemplo, o vendedor do mês. Você ganha o vendedor do mês 1, 2, 3, 6 vezes? 9 vezes? Existe alguma limitação e você vai pensar, acho que não vale a pena em algum momento. Vamos para o que eu gostaria de apresentar a vocês como uma possível solução, uma possível alternativa, e é o motivo pelo qual eu tive a ideia para essa apresentação em primeiro lugar. A terceira categoria aqui seria a categoria de jogos populares, também chamados de jogos mainstream, jogos que não foram criados para ensinar português, para ensinar matemática, nem história, nem geografia. São jogos que foram desenvolvidos para serem divertidos. Ponto. É isso. A função dos jogos mainstream é divertir. É um pouco óbvio falar isso em voz alta, mas a questão é, ok, Lua, chegamos a um ponto interessante. Esse é o tipo de jogo que lá no início, no tópico número 1, eu falei, algumas pessoas pensam neles, nesses jogos, como perda de tempo. Então, aqui entra o pulo do gato. Aqui entra a parte que eu considero algo diferente e algo que pode ser experimentado, assim como a minha aluna Paulinha experimentou em uma das minhas aulas. Por que não usar jogos que têm um investimento gigantesco? Hoje em dia, a indústria de jogos movimenta mais dinheiro do que a indústria de cinema. Eu não sei o dado e eu não encontrei agora, mas eu vou colocar na descrição. O design desses jogos foi feito pensando única e exclusivamente no elemento mais importante para o jogo, diversão. Existe muita variedade do que fazer, de quais padrões reconhecer. Existe muita variedade nesses jogos. Portanto, automaticamente, maior possibilidade de diversão. Ao invés de jogar durante uma hora, eu posso jogar durante uma semana, talvez um mês, talvez um ano, depende. E as pessoas já estão acostumadas com o que é um jogo dentro dessa categoria. Já esperam, já têm expectativas positivas em relação a esses jogos. Voltando a uma comparação com o cinema, mais uma vez, jogos são capazes de evocar emoções nos seus usuários, nos seus jogadores. E aqui tem uma coisa que se conecta ao aprendizado de idiomas. De acordo com o linguista Krashen, Stephen Krashen, quando um aluno ou uma pessoa que está aprendendo um idioma, ela tem o seu filtro afetivo baixo, ela consegue se apegar mais, ela consegue aprender melhor. E os jogos, eles são ótimos, ótimos em evocar emoções nos jogadores. Consequentemente, é muito mais fácil criar algum tipo de vínculo emocional com o jogador e usar isso que está sendo mostrado, isso que está sendo exposto como uma forma de conectar a novidade ou a coisa que você aprendeu a longo prazo. Um exemplo prático, provavelmente a Paulinha vai lembrar da aula onde ela fez a sua casa virtual e mobiliou a sua casa virtual por muito mais tempo do que se eu mostrasse uma lista de palavras do tipo sofá, parede, aquecedor, escada, como apenas uma lista. Então, existe um vínculo da emoção, é a minha casa virtual no jogo. Existe o vínculo visual, eu estou vendo a escada, eu estou vendo o sofá, eu estou vendo minha casa. E existe a interatividade. Não é apenas uma foto, mas é um ambiente 3D que nós interagimos da maneira que nós quisermos. Então, tudo isso cria um ambiente muito, muito produtivo e com bastante oportunidades para o aprendizado acontecer. Portanto, para nós que estamos aprendendo idiomas, e agora é uma questão totalmente pessoal, eu acho que se eu passar 30 minutos no Duolingo, repetindo frases que talvez não são tão úteis assim, e eu passar 30 minutos jogando The Sims em um idioma que eu estou aprendendo, eu tenho certeza que nesses 30 minutos eu vou ser exposto a mais oportunidades de aprendizado, de coisas relacionadas ao dia a dia, as coisas que eu estou vendo e de forma interativa e provavelmente divertida. E no Duolingo vai ser apenas mais uma sessão de repetição de frases que às vezes não fazem sentido, mas de qualquer maneira é um sistema muito limitado de padrões. Essa é a minha opinião e eu gostaria de convidar vocês a fazer um teste. Se vocês jogam alguma coisa, eu recomendo trocar o idioma para português. No começo vai ser difícil, no começo vocês vão ficar totalmente perdidos e vocês vão se sentir desafiados pelo jogo e pelo idioma para entender o que eu faço, onde eu clico, mas tentem fazer isso com um jogo que vocês já estão relativamente familiarizados ou familiarizadas e me contem nos comentários como foi a experiência de vocês. Eu gostaria de dar mais exemplos e eu gostaria de dar algumas sugestões. Isso nos leva ao tópico número 4, como fazer isso na prática. No tópico número 4, eu gostaria de dar mais exemplos de coisas que eu já experimentei como professor e como aluno, e também falar sobre outros jogos além de The Sims 4, que eu já falei, ou The Sims 4 em português, para que vocês possam experimentar e vocês possam ter as suas próprias experiências ao jogar. Em primeiro lugar, Duolingo não, Luan? É isso? Deleto? Eu devo deletar o Duolingo do meu telefone? Absolutamente não. Existem preferências também. Algumas pessoas preferem exercícios de repetição e algumas pessoas aprendem melhor com exercícios de repetição. Então, eu não estou aqui para dizer que Duolingo não é bom, que você não deve usá-lo. Se você se diverte e se você sente que você está aprendendo, por favor, continue. Mas eu estou aqui para dar algumas alternativas caso você se canse do Duolingo em algum momento. E eu acho que isso vai acontecer, porque Duolingo tem as suas limitações. Mais uma vez, lembrem que a minha apresentação foi feita para professores. Então, eu estava dando sugestões para outros professores explorarem esses jogos com os seus alunos. Não é o caso de vocês, mas quais jogos eu já usei e eu acho que eles podem trazer muitas oportunidades para você aprender um idioma. Número 1, The Sims 4. O The Sims 4 é nada mais que um simulador de vida. Quando a gente é criança, a gente brinca de casinha em português. Quando você finge que você é um adulto e você vive uma vida de adulto, isso se chama brincar de casinha. Então, basicamente, o The Sims 4 é o brincar de casinha virtual e é isso. Então, você pode desde criar personagem até criar a sua casa, decorar a sua casa, interagir com outras pessoas, literalmente viver uma vida. E isso tudo pode ser feito em português. E isso tudo pode ser feito de graça. Porque atualmente o jogo base do The Sims 4 é gratuito. Você pode baixar e jogar agora. Primeiro termina o podcast, depois joga. Mentira, pode ouvir o podcast enquanto você joga. Não tem problema nenhum. Esse jogo vai te dar muitas oportunidades para ver nas descrições. As descrições do The Sims 4 são muito engraçadas, são muito bem escritas, são muito bem humoradas. Então você vai ter muitas, muitas possibilidades de explorar a língua portuguesa dentro desse jogo. Além de, ao criar um personagem, você vai explorar traços de personalidade, partes do corpo, roupas e acessórios, partes da casa, decoração, móveis. Você vai usar preposições de lugar quando você estiver pensando em onde eu coloco isso. Vou colocar ao lado, vou colocar em cima, vou colocar abaixo e assim por diante. Você vai poder olhar para o que você está fazendo e comparar essas coisas usando adjetivos, frases comparativas, e cada coisa que você clica no jogo abre um menu de opções e você pode interagir com esses objetos com verbos. Por exemplo, você clica no computador e você tem a opção navegar na internet. Se você não sabe o que é navegar na internet, o que você faria na vida real? Dicionário. Ou, eu sou velho, né? Google Tradutor, ou dicionário online, ou sei lá. No jogo, você não precisa fazer isso. Porque no jogo, você pode clicar e o seu personagem vai fazer o que é navegar na internet. E você vai ter essa conexão de, ah, quando eu clico em navegar na internet, ele navega na internet, que é utilizar o computador e explorar sites na internet. Então, as conexões que a gente pode fazer ao jogar o jogo e a ver algo acontecendo enquanto nós escolhemos o que vai acontecer é muito, muito poderosa. Além de interagir com os objetos, a gente, obviamente, também pode interagir com os outros personagens e, da mesma forma, descobrir o que aquelas palavras que você não sabe, que você não conhece, o que elas significam clicando e vendo a coisa acontecer. Portanto, eu acho que é extremamente rico jogar The Sims com essa cabeça, com essa mentalidade de o que está acontecendo? O que meu personagem está fazendo? Você está praticando tempos verbais. O que meu personagem fez? O que ele vai fazer? Você continua pensando em português e você continua utilizando o jogo como uma forma de explorar o seu conhecimento de tempos verbais, por exemplo. Alguns outros exemplos que eu vou citar aqui, eu vou listar na descrição desse podcast quais são os outros jogos que eu já utilizei e por quais motivos eu já os utilizei. De qualquer maneira, só para deixar registrado no podcast, The Sims 4, House Flipper, Overcooked, Project Zomboid, Moving Out and Unpacking, esses são os meus favoritos até o momento, por motivos diferentes que eu vou deixar na descrição desse podcast. Eu me dei conta que esse podcast ficou um pouco mais longo do que eu planejei, então eu gostaria de convidar você, se você está ouvindo isso e pensando, mas como funciona? Como isso funciona? Como seria isso na prática? Eu convido você a assistir algumas das minhas lives aqui no YouTube ou lá no YouTube e você pode ver eu jogando com os meus inscritos agora. Como conclusão, vamos a uma conclusão rápida. Eu não preciso dizer, mas eu amo jogos. E como eu falei no início, eu tenho certeza que o inglês que eu falo hoje, o meu nível de inglês, ele se deve em grande parte à minha infância enquanto eu jogava videogames em inglês. Os jogos não eram traduzidos para português em 1993, 1995, quando eu era criança. Portanto, eu só tive exposição aos jogos que eu jogava na língua inglesa. E eu tenho certeza que essa foi a forma que eu desenvolvi a minha capacidade de entender o que estava acontecendo e também de começar a falar ao repetir o que eu ouvia no jogo e tudo mais. Portanto, eu não sou apenas uma pessoa que hoje em dia acredita que isso é útil, eu tenho certeza que isso foi útil no passado também. Então, eu amo jogos, eu amo dar aula e eu adoro essa ideia de combinar duas coisas que eu gosto muito, jogos e aula de português. Por isso, eu uso jogos. Se você ainda não sabia, esse é o principal motivo. A pesquisa me ajudou muito a entender melhor como algumas dessas coisas se complementam ou o quanto elas são semelhantes na parte teórica. E eu fiquei muito feliz de apresentar essa pesquisa para outros colegas que ensinam português e fiquei muito feliz de trazer isso para vocês. Eu sei que esse tópico é um pouco mais teórico do que os outros tópicos que eu explorei até agora, mas eu gostaria de saber, como sempre, o que vocês acharam e deixar três perguntas para vocês responderem. Então, pergunta número 1. Você gosta de jogar videogame? Se você disse sim, quais são os seus jogos favoritos? Por favor, eu tô curioso. Se você disse não, qual é a sua forma de entretenimento favorita? Como você se diverte? Pergunta número 2. Você acha que usar recursos gamificados, ludificados, é uma boa ideia ou é uma distração? Ou é apenas uma tentativa de fazer algo ficar divertido? Pergunta número 3. Você já assistiu a uma live minha jogando e ensinando português no YouTube? O que você achou? Seja sincera. Eu estou aprendendo enquanto eu faço isso. Não é uma coisa que existe um manual como dar aulas com jogos. Isso não existe. Então, eu acho que eu estou, aos poucos, melhorando e aprendendo e gostaria do seu feedback. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Muito obrigado por assistir ao meu canal. E muito obrigado por usar o Teach Yourself Portuguese para melhorar o seu português, para praticar o seu português. E é um prazer, como sempre, compartilhar informações interessantes com vocês. Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!